Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Você lembra daquela rádio? Não sei se você tem. Se você era adolescente nos anos 80 ou criança, hein? Sabe aquela rádio que todo mundo ouvia? Sabe aquela rádio emblemática? Aliás, ela nasceu no aniversário da cidade de São Paulo, por isso que ela se chamava Cidade. Vamos ouvir a Rádio Cidade? Imagina que você acordou, tá ouvindo, sei lá, acordou tarde, tá ouvindo um locutor, tá ouvindo a Rádio Cidade. Vamos ligar na Rádio Cidade um pouco aí, Tiago?
Você está ouvindo Cidade in Love.
De volta com Cidade in Love no último bloco. Olha, realmente vai ser difícil terminar o programa hoje, viu? Porque tá muito legal fazer esse programa. Eu sou o Bob Floriano, fico com você sempre no Cidade in Love. Mas eu quero saber de você. O que você anda fazendo? O que você faz? Onde você mora? É interessante, não é curiosidade não. É interessante porque cada vez mais eu posso fazer um programa pra você. É, pra você. É tailor-made, é feito sob medida para você. Então, se você entrar em contato com a gente através de e-mail, do Facebook, Instagram, do Twitter, vai ser muito legal, porque cada vez mais a gente vai se aproximando do que você efetivamente quer. E o que eu quero, de verdade, do coração, é satisfazer cada vez mais você, que é o meu ouvinte, minha ouvinte, o principal desse programa, que é a nossa audiência. A música que eu vou tocar para você agora tem algo bem interessante. Vou falar da tradução dessa música para você. Olha que verso lindo. Você é forte o suficiente para ser. Porque não se levanta e diz. Se der um tempo, eles irão rir de você de qualquer forma. Então, por que você não se levanta e seja belo? Seja beautiful. Marillion.
Cidade em Love. Meu Deus, que saudade que deu agora, hein? Caramba, olha quem tá aqui comigo. Nesse tempo eu era concorrente, é claro que é um making off aqui. Nesse tempo eu era concorrente, eu era Manchete FM, ele era Rádio Cidade. E tinha um tempo que aqui em São Paulo, a disputa, quer dizer, a Rádio Cidade, né, que teve uma grande mudança na linguagem, deu muito a senha de como é que a gente faria a FM, a Rádio Cidade no primeiro momento, depois foi todo mundo para a Jovem Pan, e aí chegou a Antena 1, chegou a Manchete, eu era a Manchete. Mas a cidade era emblemática e você era um dos caras da cidade. Que raiva! Porque a gente se curtia, né? A gente curtia os concorrentes. Bob, que bom ter você aqui. Dá o seu bom dia à cidade pra gente aí, pô.
Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado pela sua audiência. Bom dia, Irineu Toledo, que tá falando aí de longe, mas está presente sempre na nossa audiência. Irineu, muito obrigado pelo convite de participar do seu programa e a gente falar um pouco dessa história maravilhosa do rádio. Eu, desde 1980.
Pô, Bob, a gente está aqui cara a cara, vamos dizer assim, fazendo rádio, que eu entendo hoje que a internet é minha rádio e você também tem essa compreensão, porque a gente é comunicador antes de mais nada. A gente fala em microfone, que era feito de latinha de tomate Sica desde criança, né? Fazendo voz, a gente vai para canto de banheiro para ouvir a voz da gente. A gente já brincava de rádio, ou rádio amador, a gente já era isso. Mas a gente que viu essa transformação digital, especialmente na comunicação, a disruptura começou antes. Por causa da mudança da tecnologia, isso impactou a nossa atividade. Hoje a gente fala de disruptura em todas as áreas, mas a comunicação, como é muito dinâmica, sempre absorve a tecnologia, né, por causa da transmissão. E a gente tinha, por outro lado, a comunicação. Nós somos gente, né? Nós somos locutores, comunicadores, a gente fala
faladores.
Com gente. E a gente tinha uma concorrência saudável. E hoje, cara, a gente está aqui na internet, Manchete e Cidade, juntos, falando com gente do mesmo jeito. Pô, que legal que é isso que a gente viveu, né? Essa transição que a nossa geração teve chance de participar, não é?
Incrível, sensacional. Falei que comecei em 1980, né? E você falou também da história da gente ouvir a própria voz. Era uma coisa muito engraçada. E estava ouvindo você falando do Jesse Owens, que é aquele atleta que venceu uma das provas na Olimpíada durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, derrotando o próprio Hitler, né? Ele que era negro, magrelo e tinha o sonho de vencer uma prova. Essa história é muito interessante, e não que eu me compare ao Jesse Owens, né? Mas me comparo ao sonho, à coragem, à vontade de progredir, e é muito interessante. A minha voz, todo mundo pergunta, ah, você tem essa voz desde que nasceu? Não, quando eu nasci eu não, nem falava, né? Imagina só dentro da maternidade, mamãe, me dê a mamadeira, né? Não poderia ser, né? Essa voz foi se transformando com 16 para 17 anos, porque graças a Deus eu herdei do meu pai, do meu avô, dos meus tios, essa voz que eu tenho, que é uma voz mais grave, né? E aí você tem vontade de começar a trabalhar com a voz, todo mundo fala, ah, você tem a voz bonita, você dá para um bom radialista, um bom locutor, esse tipo de coisa, né? Você vai ouvindo e modelando alguns profissionais. Eu ouvia muito a Excelsior, a Difusora naquela época, né? E você acaba gostando. Quando a Rádio Cidade surgiu, já tinha essa voz, eu já estava com 19 anos, né? Sempre tentando alguma coisa e nada conseguindo a respeito de trabalhar em rádio, trabalhar em publicidade, estúdio e tudo mais. Quando a Rádio Cidade começou, realmente foi um marco na cidade de São Paulo, porque o modelo de rádio era muito diferente. Como nós só tínhamos no dial emissoras mais adultas, que era o caso mesmo da Difusora FM, ou então da Scala 99, ou então a Jovem Pan, que era toda automática, tinha no máximo o Jovem Pan Disco Dance no sábado à noite, o Mike Nelson, tudo mais, Transamérica, que era também tudo gravado, tudo automático, não tinha aquela coisa quente do locutor, da locutora no ar, conversando com o ouvinte, levando um papo, mesmo que esse ouvinte não estivesse respondendo ao vivo no ar, como hoje acontece demais. Mas a comunicação conversada, que é uma coisa que você faz com muita maestria, né? Quando você está na internet, você ainda tem a possibilidade de ter resposta pelo chat, mas o rádio, na década de 80, você conversava com o seu ouvinte como se ele estivesse à sua frente. Então, você, do jeito que eu estou falando com essa minha câmera aqui, eu falava com o microfone, no caso era o Neumann U87, olhava para ele e mentalizava, quer dizer, o poder da imaginação. Aliás, o rádio é a única estrela capaz de criar uma nova estrela que se chama imaginação, né? Então você olhava para o microfone e imaginava ter o ouvinte com todas as qualidades, com todas as características de todos os ouvintes. Então você agradava o máximo de audiência no mínimo de suas exigências, tocando a música que ele gosta ou que a média gosta, falando coisas positivas, como você faz hoje, né? Então, não falando da coisa que desce o astral, mas o contrário, o rádio foi feito para ser companhia. E ali a gente estava fazendo uma companhia diferente. E eu ouvindo a Rádio Cidade, como ouvinte, né, apaixonado por ela, gostando daquele modelo de rádio. Ela estreou em 25 de janeiro de 80, e quando foi abril, eu ouvindo a rádio, ouvi que tinha um teste para ser locutor na rádio. Falei, meu Deus, nossa, é a minha chance. É o Jesse Owens correndo para conseguir essa oportunidade. E não é que eu fui. Eu fui na Rádio Cidade. No último dia do teste, cheguei na última hora do teste, fiz o teste, passei por 140 candidatos, inclusive locutores da Difusora, da Excelsior, Irineu Toledo, tá, todo mundo estava lá fazendo teste, né? Passei no segundo teste com 100 candidatos e passei no terceiro teste com 6 candidatos somente. E consegui a vaga para treinar na Rádio Cidade e acabei entrando no ar por uma necessidade da rádio, porque alguns locutores saíram, foram para outra emissora e abriu a vaga, né? E nisso eu entrei na Rádio Cidade em outubro de 1980. E lá fiquei 10 anos. Passei por vários horários, mas sem sombra de dúvidas. Como você acabou de colocar aí no ar esse programa é da Talk Rádio, que é uma empresa que cria, sim, conteúdo para rádios, né? E ela vende um programa chamado Cidade in Love. Esse programa eu gravo no meu estúdio todo dia, praticamente, é um programa diário, noturno, basicamente, só com músicas românticas, como eu tinha lá, o Amor Sem Fim na Rádio Cidade, que era das 5 às 6 da tarde, né? Então, o que você ouviu aqui é exatamente uma reprodução do que eu fazia em 1984, 84,85 na Rádio Cidade FM em São Paulo, só para São Paulo, Grande São Paulo, e o alcance dela, porque não era rede. Hoje, você consegue ouvir em mais de 80 rádios, né?
Ô, Bob, nós somos apaixonados por rádio, certamente a gente falaria o dia inteiro de rádio, claro, de cenas e personagens, de pessoas influentes, pessoas que nos inspiraram, pessoas que produziram, gente que escreve bem, gente que produz bem, gente que faz... Enfim, a gente tem um time de gente muito talentosa que a gente pôde trabalhar junto e a gente admira, isso é muito legal e aprendeu muito com eles. Você falando dos testes, por exemplo, eu também fui o último do teste, mas foi na Rádio Municipalista de Botucatu, em 80, eu estava na Morada do Sol, quando você estava começando. Sim. Na cidade. Mas o que eu queria destacar, até para quem não é de rádio entender, nós chegamos, a nossa geração chegou no FM, que a gente é a geração anos 80, da primeira hora, digamos assim, do FM, se entendia que FM seria coisa para elevador. E aí, de repente, existia uma demanda para música, quer dizer, a música estava numa explosão mundial nos anos 80, com Michael Jackson, com Madonna, com Police, com uma série de bandas, com o pós-punk, enfim, chegou com uma energia muito grande. Então existia uma demanda reprimida e existia um som maravilhoso. Então a gente vinha dos anos 70, onde a gente curtia som. Depois as rádios ficaram faladas, as rádios AM bastante conteúdo e bastante populares. E o jovem não tinha rádio. Então precisava-se de uma nova linguagem, como acontece em todas as mudanças. Muda a sociedade, os veículos mudam e tudo muda. Então foi a nossa chance também, porque existiam tantos talentos no rádio AM que se a gente olhasse, ó, não tem lugar para mim. Só que chegou algo novo, chegou o FM. Quando eu ouvi o FM pela primeira vez, eu que me achava, né, a mosca, do cavalo, do cocô, do cavalo do bandido, eu falei assim, nossa, tem um novo veículo, isso criou uma demanda. Então, tem lugar para mim também, eu estava com 18 anos. Então é isso, o mundo vai mudando e sempre absorve novas gerações, absorve novas linguagens, sem destruir as outras. É isso que é bacana. E a gente teve essa chance. Porque no meio de tanta gente boa, chegou uma geração jovem e a gente pôde, além de participar, eu acho que nós temos essa autoridade também, de participar do desenvolvimento de uma linguagem de FM.
Sem dúvida.
Mas participar de uma revolução, porque a gente começou a lidar com digital. A gente tocava long play. Depois a gente passou a tocar, CD. Enfim, mas ó, o mundo muda todos os dias. A gente muda todos os dias e a gente precisa estar atento à inovação porque ela traz oportunidades. É tanto para a gente, quanto para os nossos sonhos, quanto oportunidades muito boas para a sociedade. E a gente que é, por propósito, um comunicador, como é o Bob, não importa a mudança que ocorra, o Bob está aí como comunicador, eu também estou aqui como comunicador. Se é no AM, se é no FM, se é na internet, se é numa plataforma livre, ou se é num palco, se é falando com uma pessoa só, a gente é comunicador. O Bob tem aí o livro Quem Fala Bem Vende Mais, e é isso que eu queria falar com você. Você, como locutor comercial, que é um dos melhores locutores do Brasil, é claro que isso também atendeu a empresa e a marca de muitas empresas, como atende. Você, até pouco tempo atrás, ficou durante muitos anos sendo a voz das Casas Bahia. É o lugar que mais se vende, né? Tem lá um sistema de mídia cooperada e tal, é muito anúncio. Então, você ficou caracterizado também como uma voz que vende. Mas é claro que aquilo era um anúncio. Mas o comunicador juntou essas coisas e você também passou a atuar dentro de organizações para falar de vendas, para falar de comunicação, do falar bem, para transmitir mensagem, criar confiança, aquilo que você fez no rádio. Como é que é, Bob? Sair do rádio para ir para o livro, sair do rádio, falar para milhões de pessoas, num minuto, né, como a gente faz em rádio, para falar para uma só, levando a sua mensagem.
É fantástico, né, Irineu? A tua caminhada é uma caminhada exemplar também. Nós, dentro do que a gente faz, utilização da voz, utilização da comunicação, sou jornalista de formação também pela Casper Libero, é muito interessante porque você vai não migrando de uma mídia para outra ou de uma função para outra, usando a voz, usando comunicação, mas você permanece em todas ao mesmo tempo, né? Você acaba fazendo tudo, ou pelo menos eu faço tudo, né? Abracei tudo e amo fazer tudo o que faço, né? Ao invés de pular de um lado para o outro e ir para outro segmento, eu fui incorporando em cada segmento aquilo que eu já vinha fazendo, né? Você pegar o anterior, passar para o posterior, melhorando. Quer dizer, é um processo de agregar teu conhecimento cada vez mais, e eu acho que é uma solução profissional muito, muito importante nos dias de hoje. Esse processo que eu tive desde 80, quando comecei, até hoje, são quase 41. Então, agregar conhecimento e colocar conhecimento no próximo estágio cada vez mais, eu acredito que seja hoje a solução para quem quer se destacar profissionalmente. Não dá para você olhar para trás e falar, isso eu não quero mais. Você tem que transformar aquilo que você tinha em algo melhor daqui para frente. O processo hoje que todo mundo acaba falando, que é uma startup nada mais é que é pegar algo que já existe, colocar tecnologia, colocar um processo novo, melhor, para fazer melhor aquilo que já fazia. É o mesmo processo que eu acabo utilizando. Então, me comunicar com tanta gente fez com que eu conhecesse o suficiente para escrever esse livro e colocar as dicas, os trajetos, os caminhos da comunicação para facilitar a vida de quem trabalha com vendas, por exemplo, ou quem trabalha com atendimento. Eu faço isso no livro, conto a minha história de vida, toda a minha trajetória profissional. Na palestra faço isso também, no atendimento pessoal com mentoria de comunicação também faço isso. Então você vai juntando tudo. Ah, mas como é que você mais utilizou na televisão? Quando eu fiz o Rádio Cidade, o processo de comunicação em rádio, onde você tem que comunicar tudo naquele, somente através do áudio, você tem que ter uma comunicação muito rica de detalhes para que a pessoa possa viajar na imaginação. Quando você vai para a televisão, você já tem algo que facilita, que é a imagem, e aí, só que a dinâmica do rádio facilitou muito quando fiz Shop Tour. Depois facilitou muito quando fiz o Fala Brasil, que era nada mais, nada menos que um programa de rádio com imagem. O Fala Brasil, quando começou na Rede Record em 99. E depois fui para Casas Bahia para fazer varejo de uma forma muito agressiva, muito, muito forte, que é também a linguagem do rádio, onde você tem pouco tempo, e na publicidade você tem pouco tempo, você tinha que ser muito claro naquele curto espaço de tempo. Então você vai somando, você acaba tendo uma performance durante longo tempo, porque você não abandona nada, você pega todas as suas técnicas e vai agregando, que eu acredito que seja hoje a solução profissional para muita gente.
Estou falando aqui com o Bob Floriano, que maravilha, ter o rádio na internet hoje e poder dividir o microfone e dividir a tela com o Bob. Bob, a gente tem conversa quando a gente se encontra assim também, quando encontramos com, né, com os amigos, nós que somos apaixonados pela profissão, mas eu quero, em primeiro lugar, também sempre te parabenizar, porque você é uma das pessoas que deixa claro o que é propósito. Eu me baseio muito para falar também por aí sobre propósito, porque as coisas mudam, a vida muda, mas um propósito mantém você na linha. Ele te dá as respostas. Então, se o Bob está falando na Rádio Cidade, se o Bob está falando na TV Record, se o Bob está falando para uma palestra, é o mesmo Bob, porque ele tem uma entrega sempre. A gente aprendeu em rádio, para quem não percebeu ainda que é ouvinte de rádio, não sei se vocês já ouviram aquele slogan que todo mundo repetiu desde os anos 80, o ouvinte em primeiro lugar. A gente em rádio, isso serve para você de vendas, fala com uma pessoa só. A gente fala você, é sempre a primeira pessoa do singular que a gente, né? A gente fala, ô, você, segunda pessoa do singular, é uma pessoa. E ao mesmo tempo, quando a gente fala com uma, a gente fala com todas. Por quê? Onde é que está a conexão humana? É na alma, no coração, nos valores. Você não via antigamente a cara do locutor, você não via esse rosto bonito, essa simpatia do Bob Floriano que você está vendo agora. Você só imaginava. Você imaginava ele bem mais bonito, talvez, ou diferente.
Mais alto.
Mas você se conectava com ele por causa de valores. Nós nos conectamos por causa de valores e a gente atua em função dos nossos propósitos. São os propósitos da humanidade. É por isso que a gente tem audiência. Então a sua comunicação serve sempre, se você estiver falando com uma pessoa, por isso que eu chamo a atenção da presença com uma pessoa ou com uma plateia de mil ou numa rádio onde você nem sabe o alcance. A gente, né, falando em rede, Bob, a gente tem uma audiência de cobertura até para explicar para o ouvinte, a cada minuto está mudando os ouvintes. Então, você pega uma cobertura de 40 dias, 45 dias que o Ibope faz, em uma rede você chega a falar com 2 milhões e meio de pessoas. Imagina a responsabilidade de falar, não, mas você está falando com uma só, aí você fica à vontade, você está falando com o amigo, com a mãe, com o pai. Agora eu quero entrar num outro tema, a gente já falou bastante de rádio, isso no, como é a nossa paixão. Ô Bob, diga. A gente é de uma geração de transição da tecnologia, da internet, do FM, do estéreo e de tudo. E aí a gente vê todo mundo se divertindo com podcast. O podcast substituiu o rádio. O podcast é não sei o quê. Agora entrou um tal de Clubhouse que está numa febre no Brasil. Que é uma maravilha a gente conversando. E aí, cara, para a gente é um lance. Eu acho que um dia toda essa bagunça, essa coisa de tanta informação, especialmente no áudio, né? Isso aí um dia pode evoluir para o rádio, não pode?
Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. É a forma de conversar, todo mundo jogando informação. O formato do Clubhouse, para quem tem iPhone, né? Porque Android não funciona, mas é uma ideia muito interessante que não deixa de ser um grande chat, né? Uma sala muito grande, com muita gente falando, dono da sala, um tema específico, e você fica ouvindo pessoas. É uma característica do ser humano. O paierismo, né? É ficar ouvindo atrás da porta a conversa de alguém. Como você não precisa se identificar e aparecer, você pode ficar só como ouvinte, dá uma audiência enorme, enorme. A grande vantagem é que você está ouvindo especificamente um assunto naquela sala, ou pode mudar para outra sala e assim vai. Então é muito conteúdo, é gente muito graúda. Participa, né, das melhores salas. Gente, Jeff Bezos participando de uma sala é um negócio que você nem imagina que você poderia estar ouvindo um cara ao vivo, batendo um papo. O Elon Musk, que é o líder de audiência nos Estados Unidos, dentro de uma sala, que é um chat, né? Não deixa de ser um chat. É muito bacana isso. Só que o mais interessante é que eles estão saindo da linguagem de telefone para uma linguagem de rádio, não sendo radialista, nem tendo história de radialista. É muito interessante porque as pessoas não se atropelam como acontecia numa conversa de telefone, 3-4 pessoas, todo mundo se atropelando, ou mesmo no Instagram, numa sala de Zoom. Não, tem um critério, levanta a mão, isso ajuda também. Mas dinâmica está muito parecida com o rádio, Irineu. Será que a internet está descobrindo o rádio?
A internet está fazendo isso, mas é interessante que o rádio tem como contribuir para essa conversa como formato, né, como estética, e isso vai fazer a diferença por causa da tanto da comunicação, e nesse caso com tanta gente numa sala, tanta gente debatendo, a parte sintética, objetiva das coisas. É interessante também do Clubhouse, eu acho que ele é um Zoom, eu acho que ele vai ser chato, vai ter muita gente falando bobagem, mas você é que tem que escolher como é que se dedica o seu tempo, é isso aí, escolher um assunto, escolher o seu grupo para grupos de afinidade é interessante. Mas tem um critério interessante, ele já nasce, eu preciso convidar o Bob. Se o Bob falar merda, não só o Bob é excluído, eu também. Então o compromisso do padrinho ali é importante.
É só botar então, pra dentro quem é gente do bem, né?
Não é só com você indicar. Você fala assim, tô indicando uma pessoa e convidando, então não posso ficar criando audiência. Embora ele tenha lá esses mecanismos, você vai convidando todo mundo. Mas eu convidei alguém que eu não conheço pra fazer parte. Essa pessoa fez besteira. Olha, eu que sou padrinho, eu também sou excluído. Mas enfim, eu acho interessante que a comunicação de massa surgiu com o rádio lá nos anos 20, aqui no Brasil, e ela continua presente. Nós estamos na era da voz. A voz é importante, seja na inteligência artificial como apoio, estão até fabricando voz sintética, mas a voz humana é essa que transmite valores. Ela não é só uma voz objetiva, ela fala da alma das pessoas. A gente ouve uma voz bonita como a do Bob ou a de outros locutores e locutoras. Não quer dizer que as outras vozes não são bonitas, todas as vozes são lindas e bonitas, todo mundo tem uma voz que fala de si, todo mundo tem essa textura da voz que fala da sua alma. Então não tenha medo da sua voz.
A gente é a sua identidade.
A gente ocupou o rádio de um tempo, porque a estética da voz, primeiro volumosa nos anos 30, 40, porque os microfones não tinham tanta sensibilidade. Então isso criou uma estética. Então depois ainda ficaram as vozes. Hoje o volume, né, não é mais importante. Locutores como eu e o Bob e outros locutores ainda que têm, por uma questão física, uma voz mais volumosa, não somos os únicos. Você vê, você ouve o rádio e a televisão, são vozes muito diferentes e belas. Bob, eu quero encerrar esse papo aqui, eu quero que você volte outros dias para a gente falar de rádio, falar de comunicação, que acho que é onde a gente tem alguma contribuição, pensar esse mundo, porque a gente está há 40 anos fazendo isso, prestando atenção nisso, acho que é sempre uma contribuição legal. Trocar ideias e entender esse mundo da comunicação, que é novo para as pessoas. Todo mundo é mídia hoje. A gente é mídia faz 40 anos. Então, eu quero que você volte aqui. Mas fala, onde é que o pessoal te acha? Quem quer as suas palestras? Como é que você está fazendo online? Seus livros? A sua mentoria? Como é que a pessoa te acha? Porque eu tenho aqui já uma conversa muito boa também sobre coragem com a Carla Brandão.
Tá aí, Instagram, arroba Bob Floriano, você pode acessar. Tem o meu site também, que é bobfloriano.com.br. Lá tem todos os meus contatos. Mentoria de comunicação, a palestra. Se você quer saber mais artigos, vai lá no Instagram, acompanha. A gente publica praticamente todo dia alguma coisa, coisas que vão ajudar você a ter uma comunicação melhor, ter uma performance melhor. Porque o nosso objetivo não para por aqui. A gente começou em 80 profissionalmente e continua. Continua enquanto tiver voz e tiver teclado, a gente sai fazendo, a gente sai falando, tudo para ajudar você. Muito obrigado a você que participou do chat, mandou aí o seu comunicado dizendo: nossa, que saudade da Rádio Cidade. Eu também tenho, e tenho saudade de você que está aí nos assistindo. Irineu, muito obrigado de coração, você é realmente ponta firme. Muito obrigado, um abraço a todos.
Você não vai sair barato assim, não. Faz uma vinheta da cidade para encerrar agora, vai.
Para você que está ouvindo a Rádio Cidade agora, amor, sim, é tradução do dia. Please don't go, por favor, não vá.
Bob Floriano.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.